Então, nesta semana a gente teve aí o retorno das aulas presenciais aí em toda a rede estadual aqui no estado. Então, consequentemente, Caxias do Sul também teve esse retorno devido aí a um decreto do governo do estado. E para a gente falar da situação aqui na cidade, a gente vai falar agora com o diretor-geral do CPERS, do primeiro núcleo, que tem sede aqui em Caxias do Sul, David Carnizella, para nos dar um panorama a respeito desse retorno de segunda-feira. David, tudo bem?
Olá. Que bom falar sobre esse tema tão importante, né? Que é a volta dos alunos às escolas, dentro dos problemas que a gente tem, né? Acho que é importante a gente fazer um histórico, né? Que a volta presencial aconteceu em novembro do ano passado. É, não com obrigatoriedade, né? Acho que a grande mudança para este ano foi a obrigatoriedade. A gente já está há quase 2 anos com a pandemia, né? E fruto do avanço da vacinação, foi dado então esse decreto, né, da volta obrigatória. Coisa que não aconteceu 100%, né? Eu acho que as reportagens aí estão mostrando que nem todos os alunos voltaram mesmo com a obrigatoriedade. Isso mostra que a gente teve problemas nesse último período para deixar as escolas prontas para essa volta, né?
E qual a posição do CPERS em relação a essa obrigatoriedade?
Então, a gente é contra a obrigatoriedade até porque as escolas já estavam tendo aula presencial e todos os estudantes que queriam ir para as escolas já tinham esse direito garantido. Claro que se todos voltassem, ia ter que ter mudanças no protocolo, como aconteceu agora, né? Tanto é que algumas salas de aula não têm capacidade para e capacidade, né, para receber esses estudantes, e assim tem a divisão das turmas para poder garantir o mínimo de protocolo dos estudantes.
E até quais os relatos que vocês já receberam de escolas, ou diretores, ou professores em relação a essas dificuldades?
Além dos relatos dos colegas, eu mesmo tenho 40 horas na escola Maria Nassim, então vejo na prática o que está acontecendo, né? Muitos estudantes indo atrás de atestados, alguns já não moram mais em Caxias, mas continuavam matriculados aqui por causa do ensino remoto. Então, as escolas, as direções, estavam preparando as escolas para volta, mas é impossível que todos voltem presencial por os vários motivos e alguns que eu já citei aqui. Então, por esse motivo também é que a gente achava que o melhor era que a volta obrigatória fosse no início do ano que vem, quando todos os estudantes estariam já vacinados, coisa que não é verdade nesse momento, né? Todos os professores estão vacinados, isso é verdade, funcionários das escolas, enfim. Mas muitos estudantes estão apenas com a primeira dose e alguns sem nenhuma dose, né?
E vocês enfrentam aí dificuldades também para colocar os alunos nas turmas, já que também tem que ter todo um protocolo ali para colocar os alunos. Como é que funciona
Isso.
isso?
As turmas maiores, elas são divididas em 2 ou 3 grupos para que possam todos estudarem presencialmente, mas respeitando os protocolos. Então, uma turma de 40 alunos, de 35 alunos, poucas salas de aula comportam esse número tão grande de estudantes. Isso é uma realidade comum em nossas escolas, tanto no fundamental quanto no ensino médio.
E até sobre isso, vocês pretendem fazer um levantamento com as escolas, com os
Sim.
responsáveis? Como é que vocês estão trabalhando isso também?
Já estamos fazendo um levantamento, então a gente tinha assim uma média, eu acredito, de 40% antes da obrigatoriedade. Eu não acredito que passe de 70% dos alunos indo agora, tá? Mas não é um dado consolidado, então a gente ainda está fazendo esse levantamento de quantos estudantes voltaram na prática, né, para as salas de aula.
E a gente tem até o CPERS fazendo também um estilo de caravana, né? Vai fazer aqui em Caxias do Sul também para fazer esse levantamento a respeito da estrutura das escolas. Vocês também vão ver essa situação a respeito do retorno com o núcleo central.
Isso. A pandemia fez com que a gente pensasse muito também na estrutura das escolas. A gente já conhecia essa realidade, mas o governo percebeu que não consegue colocar todos os estudantes estudando presencialmente com a estrutura atual. Então, a gente está fazendo também esse levantamento. Então, o CEPERS vai iniciar uma caravana de reposição salarial para denunciar o sucateamento das escolas públicas estaduais. É, a partir da quinta-feira, dia 11, o CEPERS vai estar na estrada, em vários núcleos, e em Caxias do Sul vai ser no dia 17.
E como é que vai ser esse roteiro aqui na cidade? Vocês já têm uma ideia?
Vamos passar em algumas escolas. A gente já fez um mapeamento, né, das escolas. A gente vai avisar as direções, mas a gente já tem até um grupo de escolas já bem mapeadas. A gente vai começar com as maiores escolas de Caxias e com algumas que a gente já tinha demanda anterior, que é necessária a nossa ida também.
E depois disso, esse relatório vai ser enviado ao governo do estado? Como é que vocês também vão fazer isso depois de passar?
A gente está publicizando sempre no site do CEPERS, a gente está sempre até lembrando aos colegas e à comunidade para que entre no site do CEPERS, ali sempre tem novidades interessantes. A gente tem feito pesquisas tanto qualitativas quanto quantitativas sobre alguns nossos questionários, outras indo às escolas, para que possa subsidiar a nossa posição, né? Muitas vezes a secretária de educação fica falando sobre educação, o governador, mas eles não estão no dia a dia das escolas. O governador, inclusive, está com a agenda fora do estado e muito pouco aqui no estado. E a secretária, a gente não vê em nenhuma escola.
Então, este foi o diretor-geral do CEPERS, aqui do primeiro núcleo do CEPERS, que tem sede em Caxias do Sul, David Carnizella, falando a respeito desse retorno da rede estadual aqui em Caxias do Sul, dando a sua avaliação e também os relatos, né, trazidos por ele e também por boa parte aí da comunidade escolar, como é que está sendo esse retorno, e também falando a respeito dessa ação do CEPERS, que começa nesta quinta-feira e dia 17 de novembro estará em Caxias do Sul para fazer um levantamento das escolas a respeito da estruturação delas. Então, David, agradeço bastante a disponibilidade e bom trabalho.
Eu que agradeço pelo espaço e um abraço para todos os ouvintes da tua rádio São Pedro.
Até mais.
Até mais.